الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Estamos uma aula sobre o livro Lumat al-Etiqad, yani explicação do livro Lumat al-Etiqad de Imam Muwaffaq al-Din ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'a. E nesta aula vamos continuar ainda a mencionar aqui alguns exemplos que Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou sobre o que foi mencionado no Alcorão sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como disse na aula passada, Imam Ibn Qudama rahimahullah primeiro trouxe-nos qawaid, primeiro trouxe-nos uma introdução que é baseada nos princípios dos seguidores da Sunnah no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionou vários princípios, e também mencionou palavras dos sábios que dão ênfase a isso. Ele em seguida, rahimahullah, começou a dar exemplos dos versículos do Alcorão onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona os seus atributos. Onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona os seus atributos. E a regra é a mesma. A gente acredita aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu livro, sem distorcer o seu significado ou procurar saber como é que Allah subhanahu wa ta'ala tem esses atributos. Ou também não dissemos que esses atributos não têm significado como fazem os mufawwida. Na aula passada vimos alguns atributos, como é o caso de a mão de Allah subhanahu wa ta'ala, o atributo de mão, bem como o atributo da face. E também vimos um pouco aquilo que é o atributo de nafs, que é a alma. Em seguida disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن. Ele em seguida aqui menciona um outro atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a satisfação. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é descrito como tendo o atributo de al-rida, que é a satisfação. Quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com os seus servos crentes. Fica satisfeito com os seus servos que são crentes, devotos, aqueles que obedecem às suas ordens. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito. Portanto, esse é um atributo que tem a ver com aquilo que é os atos que Allah subhanahu wa ta'ala faz. Dentre eles é a satisfação, fica satisfeito com os seus servos piedosos. E Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou esse versículo no Surat Al-Ma'ida, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse radiyallahu anhum wa radu an. Neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse Allah está satisfeito com eles e eles estão satisfeitos com Allah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo afirma claramente de que ele está satisfeito com o que ele descreveu nesse versículo. É um versículo longo. O que nos interessa aqui é esta parte. Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com os seus servos crentes. E os seus servos, em contrapartida, também estão satisfeitos com ele subhanahu wa ta'ala. Estão satisfeitos com ele subhanahu wa ta'ala porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles, se fazerem boas ações, terão boas recompensas. E Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com aquele que o obedece. Fica satisfeito com aquele que obedece os seus comandos, aquilo que ele subhanahu wa ta'ala ordenou que o servo fizesse. Quando o servo faz, Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com isso. Radiyallahu anhum wa radu an. Portanto, esse versículo com essa frase, ou essa frase veio em vários versículos, como no Surat al-Ma'idah, no Surat al-Tawbah, no Surat al-Mujadila, bem como no Surat al-Bayyinah. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Portanto, não há dúvida de que este é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala repetiu várias vezes, em vários versículos, esta frase de que ele está satisfeito com eles, yani com os servos devotos, crentes, e eles estão satisfeitos também com Allah subhanahu wa ta'ala, devido às recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a eles e os favores que ele subhanahu wa ta'ala dá aos servos piedosos. Portanto, aqui, veja também um outro ponto, que é que Allah subhanahu wa ta'ala afirmou que ele está satisfeito e, ao mesmo tempo, afirmou que também os servos estão satisfeitos com ele, subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra-nos de que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala não é a mesma, ela não se manifesta da mesma forma como se manifesta a satisfação das criaturas. Veja que nesse versículo, ele subhanahu wa ta'ala mostra-nos de que ele tem satisfação que convém a sua majestade, subhanahu wa ta'ala, e as criaturas têm a satisfação que convém a eles. Portanto, a satisfação de Allah, subhanahu wa ta'ala, não é a mesma que a satisfação dos servos. Yani, quando vem um teu irmão muçulmano, walillahi mathalul a'la, vem um teu irmão muçulmano e diz que está satisfeito contigo. Será que isso tem, yani, grandes implicações no dia de Qiyama? Yani, quando um servo vem e diz que teu irmão muçulmano disse, eu estou satisfeito contigo porque você fez tal e tal coisa. Será que essa satisfação, yani, tem algum azar, tem algum traço no dia de Qiyama? Ele pode estar satisfeito contigo e Allah não está satisfeito contigo. Será que essa satisfação desse teu irmão muçulmano vai mudar algo da sua situação perante Allah? Claro que não. Portanto, veja aqui que a satisfação desse servo tem limites. Agora, quando alguém vem e diz que Allah está satisfeito contigo, veja aqui que o cenário muda todo completamente. Quando você diz que Allah está satisfeito contigo e quando você diz que fulano está satisfeito contigo. Todos que ouvirem essa frase sabem automaticamente de que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala é completamente diferente da satisfação de um teu amigo, ou de um teu irmão muçulmano, ou de um teu familiar, ou do teu pai, ou da tua mãe. Portanto, não há comparação entre a satisfação das criaturas e a satisfação do Criador. E Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, juntou essas duas satisfações e atribuiu a cada um a satisfação. Atribuiu a ele próprio, disse radiyallahu anhum, e atribuiu a eles também a satisfação que é waradu an, waradu an. E os sábios mencionaram também de que leis al-ibra, yani, o que importa não é você estar satisfeito com Allah, mas sim Allah está satisfeito contigo. E esse versículo aqui, Allah subhanahu wa ta'ala, dentre esses versículos que vem essa frase, Allah mencionou sobre os sahabas, ridwanullah alayhim, de que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles, e eles estão satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele a quem Allah está satisfeito com ele, não há dúvida de que terá um bom fim. Não há dúvida de que terá um bom fim. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala disse, falando sobre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que ele está satisfeito com eles. طيب. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala vai permanecer até no dia do Qiyama. Por quê? Porque o Alcorão é lido e será lido até antes de chegar o Qiyama, que o Alcorão será elevado para o céu, como vê no hadith autêntico. Portanto, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para com os sahabas é contínua. É uma satisfação contínua. Quer dizer que ele está satisfeito com eles até no dia do Qiyama. Depois vem Ahl al-Bida, como é o caso do Shia, dizem que yani, alguns sahabas, ou a maioria dos sahabas, yani, saíram do Islam depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles fazem takfir, expulsaram, tiram do Islam os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala estar satisfeito com alguém que depois iria ficar descrente? Yani, como é possível Allah estar satisfeito com yani, os sahabas, e depois os sahabas saírem do Islam? E o Alcorão estará a mencionar até no dia de Qiyama de que ele subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles, com os sahabas. Não faz sentido. E isso é uma acusação também do contra o Alcorão, que os xias fazem. E é a crença dos xias de que o Alcorão que existe nos dias de hoje não está completo ou foi adulterado, como dizem nas suas narrações. Portanto, aqui também temos uma grande lição neste versículo, que é que os sahaba e ridwanullah alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com todos eles, e essa satisfação permanecerá até no dia da Qiyama, e isso mostra o estatuto dos companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam, e é contrário à crença daqueles que insultam os companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam ou falam coisas difamatórias a respeito dos companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Portanto, mais uma vez, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala convém a sua majestade subhanahu wa ta'ala, e a satisfação dos servos, das suas criaturas, também convém aquilo que é a essência deles. O Imam Ibn Qudama rahimahullah em seguida mencionou um outro versículo, disse: wa qawlihi ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu, como vem também no Surat Al-Ma'idah. Temos aqui um outro atributo. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala descreve a si próprio, yuhibbuhum, yani de que ele gosta deles, yani dos servos piedosos, wa yuhibbunahu, e eles também gostam de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ama aos seus servos piedosos. Portanto, o amor é uma das, yani das características ou dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e é específico para com os crentes. Quer dizer que o amor de Allah subhanahu wa ta'ala não abrange os kuffar, não abrange os descrentes, mas sim exclusivo para os crentes. Para os crentes. Da mesma forma como Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito senão com os crentes, ele também subhanahu wa ta'ala não ama senão os crentes. E esse é este versículo que Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou. A passagem que vem antes, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Este versículo no Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala disse: O vós que credes, aquele que renunciar à religião, aquele que dentre vós renunciar à sua religião, yani abraçar o Islam, depois abandonar o Islam, então Allah subhanahu wa ta'ala o que que diz? فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala disse: se vocês renunciarem ao Islam, não vão prejudicar em nada o Islam. Allah vai vir com um povo, Allah vai criar, vai fazer surgir um povo que vai amar, que Allah subhanahu wa ta'ala vai amar a eles, e eles vão amar Allah subhanahu wa ta'ala. E esta aqui é uma grande chamada de atenção de Allah subhanahu wa ta'ala, de que nós, yani, o Islam não depende de nós. Nós não somos os que colocam o Islam vivo. Yani, muitas pessoas pensam de que yani, o Islam depende deles. Até alguns, na salam, pensam de que se eles morrerem, o Islam vai morrer. Manda esse tipo de pessoas a ler esse versículo. Esse versículo mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem protege essa religião, é quem mantém essa religião. E não somos nós. Daí que, se todos os muçulmanos saíssem do Islam, estamos a abandonar o Islam, isso não prejudicaria nada o Islam. Não prejudicaria em nada o Islam. Pois Allah subhanahu wa ta'ala iria de fazer vir um outro povo que iria de abraçar o Islam, iria de praticar o Islam, iria de colocar as leis de Allah subhanahu wa ta'ala em vigor. E Allah subhanahu wa ta'ala, como disse aqui, Allah subhanahu wa ta'ala vai gostar deles, vai amar a eles, e eles vão amar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não pense que quando você pratica o Islam, está a fazer um favor ao Islam. O Islam é que está a fazer favor a ti próprio. E não é você que está a fazer favor ao Islã. O esforço que você faz, yani, o que você gasta no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, por essa religião, que você gasta, seja milhões, isso, você não está fazendo um favor ao Islã, está fazendo um favor a ti próprio. Pois quem se beneficia dessa recompensa é você. O Islã permanecerá com tua ajuda ou sem tua ajuda. Portanto, os seus atos voltam para ti próprio, não voltam para o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, yani, proteger o Islã. Daí que, quando surge alguém que pensa de que vamos sair às ruas para proteger, para defender o Islã, como alguns têm, quando são oprimidos, dizem, vamos sair às ruas, vamos manifestar o nosso descontentamento, isso estamos a ajudar o Islã. Não está a ajudar nenhum Islã. Isso não está a ajudar o Islã. Primeiro, não é algo legislado pelo próprio Islã, e segundo, não está a ajudar nenhum Islã. Pelo contrário, você está a manchar a imagem do Islã. Porque muitos desses que saem às ruas, se você for ver a vida deles, o dia a dia deles, não tem nenhuma ligação, yani, forte com Allah subhanahu wa ta'ala. Só fica emocionado um dia, sai à rua, e no dia seguinte, dois, três dias, volta para o estado que ele estava. Portanto, o Islã não precisa de ninguém, mas se nós é que precisamos do Islã para ganhar a recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz que se algum, vocês saírem do Islã, então Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer um outro povo que vai abraçar o Islã e vai ser até melhor do que vocês. Allah subhanahu wa ta'ala vai gostar deles e eles vão gostar de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele mais à frente diz, subhanahu wa ta'ala, adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala descreveu esse povo, que se você abandonar o Islã, ele vai trazer um novo povo. Eles serão o quê? Serão generosos, serão carinhosos para com os crentes e serão rígidos contra os descrentes. Contra os descrentes irão de combater pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. E não terão medo de ninguém enquanto eles estiverem a combater no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas são as características dos crentes que Allah subhanahu wa ta'ala gosta deles. Veja aqui que Allah subhanahu wa ta'ala começou a dizer que ele irá trazer um povo que terá essas características. E como resultado, Allah subhanahu wa ta'ala irá de amar esse povo. Porque, yani, são compassivos, têm compaixão para com os crentes e são rígidos e duros contra aqueles que são descrentes. E aqui temos um ponto que é, yani, fi muamala, na forma como lidar com, yani, os muçulmanos e os não muçulmanos. Os muçulmanos dividem-se, de uma forma resumida, em duas categorias. Existem muçulmanos, yani, de duas categorias, de uma forma resumida. Sem entrar em mais detalhes em cada uma dessas categorias, podemos dizer que tem dois tipos de muçulmanos. Primeiro são os muçulmanos que são, yani, muttaqun, são aqueles que são, yani, piedosos. O que é piedade? É cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, eles praticam. E aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, eles se afastam disso. Esses são muttaqun, são os piedosos. A piedade não é sentar na mesquita, yani, de Fajr até Isha, ou sair quatro dias, yani, de um lugar para outro, andar a dormir nas mesquitas. Isso não é a piedade. At-taqwa, imtithalul awamir, wajtinabul nawahi. A piedade é, como disseram os ulamas, a piedade é a pessoa cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer aquilo que ele ordenou e deixar aquilo que ele proibiu. Todo aquele que faz isso, esse é um muttaqi, yani, é um piedoso. Portanto, esse tipo de muçulmanos, nós amamos a eles e somos carinhosos para com eles, pois são mutaqun. E nossa obrigação é de amar todo muçulmano piedoso. Todo muçulmano piedoso. Existe um outro grupo de muçulmanos que são aqueles que são chamados de fussak. São aqueles que são, yani, pecadores. E o pecado, yani, divide-se entre pecado menor e pecado maior. Yani, os que praticam pecado menor, isso lá está cada tarde. Yani, você dificilmente encontrará um muçulmano que nunca caiu no, que nunca caiu no pecado menor. Até aquele que é muttaqi, aquele que é piedoso, comete um e outro pecado. É a natureza do ser humano. Esse muçulmano, nós gostamos dele devido ao seu imã e yani, não gostamos a ele devido ao seu pecado. Se for pecado entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala, isso não nos interessa. O que nos interessa é aquilo que é aparente. Aquilo que é aparente. Portanto, se existir alguém que comete pecado nas escondidas, não precisamos andar a procurar em cada pessoa os pecados escondidos. Essa não é a característica dos crentes. Nós olhamos aquilo que é zahir, aquilo que é aparente. Se a aparência desse irmão muçulmano for a piedade, então tratamos a ele como piedoso. Daí, existem muçulmanos que são pecadores, cometem pecados publicamente. Aqueles que cometem pecados publicamente. Não quer dizer que esses devem ficar nossos inimigos. A gente olha eles com dois olhares. Como disse Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, o crente quando olha para um crente muçulmano ou um muçulmano pecador, olhamos com dois olhos. O primeiro olho é de olho de misericórdia. Sentimos pena dele por ele estar a cometer esse pecado. Por quê? Porque sabemos de que existe punição nesse pecado. Então a gente olha ele com shafaqah, com misericórdia. Porque também, se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala, nós seríamos como ele. Como disse Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, de que você quando olha o pecador, deve também sentir de que se não fosse Allah subhanahu wa ta'ala, você estaria como esse pecador. Pois a orientação está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te orientou e esse indivíduo está na perdição devido aos seus próprios atos. Mas olhamos para ele com esse olhar de misericórdia de que é nosso irmão muçulmano, está a cair na perdição, seja essa perdição inovação na religião ou pecados aparentes. E por outro lado, olhamos a ele, olhamos a ele como pecador e mostramos a nossa indignação sobre esse ato que ele comete. Não quer dizer que vamos, como é nosso irmão muçulmano e comete pecado, vamos vir a ele e vamos tratar a ele, vamos olhar a ele como um pecador e que alguém que merece esse caminho, pois ele escolheu esse caminho. E é um caminho que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, sendo assim também nós não gostamos dele, dessa parte. Não gostamos dele devido ao pecado que ele tem, não porque ele é muçulmano. Não gostamos dele devido ao pecado. Portanto, a gente deve ser capaz de distinguir essas coisas. É necessário balancear quando a gente olha para alguém. Primeiro, é que a gente gosta dele devido ao imã que ele tem. As pessoas não têm imã igual, como iremos ver mais para frente. As pessoas não são iguais na fé. E a fé, quanto mais a pessoa faz bons atos, a sua fé aumenta. Tanto aquele que comete pecados constantemente e publicamente não se arrepende, isso mostra que o seu imã está baixo. A gente, quando olha para ele, gostamos dele devido ao imã que ele tem, embora seja pouco, mas também odiamos a ele do outro lado porque ele é pecador. Odiamos a ele porque ele é pecador. Portanto, o ódio que a gente tem para com ele, não porque ele é fulano, não porque ele é Zayd ou Muhammad ou Amr. Odiamos a ele porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta daquilo que ele está a fazer. Portanto, esse é algo que deve ser equilibrado. Como mencionou Sheikh Al-Islam, rahimahullah, de que uma das características dos seguidores da Sunna é que são equilibrados. E esse equilíbrio é algo que precisa tamrin, precisa de exercício. Porque às vezes as pessoas quando julgam os seus irmãos com base em hawa, com base em caprichos. Eu não gosto de fulano, então como ele é pecador, eu vou lhe odiar, vou lhe fazer tudo para lhe prejudicar, como tem algumas pessoas, né? Sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a gente olha para ele como um pecador e não gostamos dele devido ao pecado. Quer dizer que não gostamos do ato que ele faz. E por outro lado, gostamos dele devido ao imã que ele tem, embora seja pouco. E isso também faz-nos, se aproximarmos desse irmão e chamarmos a ele para deixar aquilo que ele está apegado. Se ele está apegado a inovações da religião, não quer dizer que ele já está perdido. Vamos condenar a ele à perdição, até ele morrer. Enquanto ele estiver vivo, devemos sempre ter a esperança de que ele pode mudar. Veja que os Sahaba Ridwanu lá ali, muitos deles abraçaram o Islam quando eles tinham uma idade avançada. Portanto, não podemos perder esperança na orientação dos nossos irmãos muçulmanos que estão perdidos, por mais que estejam mergulhados nas piores inovações. Devemos sempre olhar para eles como pessoas que merecem salvação. Se merecem salvação, devemos saber como devemos lidar com eles em cada situação. E aqui não é o lugar ideal para a gente entrar em detalhes naquilo que é como lidar com os irmãos muçulmanos mergulhados em diferentes pecados. O que nos interessa aqui é saber de que esses irmãos que estão na perdição, devemos sempre olhar para eles como pessoas que merecem salvação. Por quê? Porque nós gostamos deles por serem muçulmanos. E como gostamos deles por serem muçulmanos, gostamos que eles estejam no caminho correto. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nenhum de vós alcançará a verdadeira crença ou o verdadeiro grau de fé até que deseje para o seu irmão aquilo que ele deseja para si próprio. Portanto, você deseja para si próprio a orientação, então deseja para o teu irmão muçulmano também a orientação. E faça tudo para que ele esteja na orientação. Não é? Você está na orientação, ele está na perdição, você fazer de tudo para ele permanecer na perdição, como fazem alguns na Salallahu alaihi wasallam. Isso é um sinal de char, é um sinal de maldade na pessoa. Quando a pessoa vê alguém na perdição, e procura fazer de tudo para ele permanecer mais ainda na perdição. Tanto o muçulmano deve sempre olhar para seu irmão muçulmano, a que está desviado, com esperança de que ele pode ser orientado por Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim merece o conselho. E a orientação não é algo que vem de um dia para outro. A orientação não é algo que vem de um dia para outro. Você pode ser que ficou orientado de um dia para outro, mas as pessoas são diferentes na forma como eles recebem a informação. Você pode chamar ele para a orientação durante 10 anos e ele só tomar a orientação depois de outros 10 anos. Portanto, não quer dizer que você falhou no teu chamamento. E a pessoa deve saber sempre de que a orientação está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa simplesmente faz aquilo, procura fazer tudo aquilo que aproxima essa pessoa à orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. E por outro lado, como mencionou aqui neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, descrevendo os crentes que ele gosta, disse, A'izzatin ala al-kafirin, que eles são duros, rígidos para com os descrentes. E isso também leva-nos a um ponto que é, os descrentes dividem-se também em duas categorias, de uma forma resumida. Existem descrentes que são, descrentes e não combatem o Islã. Ele é descrente, não tem nada a ver com o Islam. E existem descrentes que combatem o Islam. Portanto, a nossa posição com esses dois tipos de descrente é diferente. E isso também é uma grande chamada de atenção, pois a falta de distinção nisso leva a pessoa ao extremismo, como o caso dos Khawarij. O que ele tem na cabeça, descrente, são todos iguais. Daí que matam indiscriminadamente qualquer pessoa. Porque para ele é descrente. Até o próprio muçulmano que não está no caminho dele é descrente e merece ser morto. Portanto, o descrente que não combate o Islam, nós procuramos fazer tudo para a orientação dessa pessoa, tratando ele bem. Se for nosso vizinho, vamos sempre mostrar a ele a boa imagem do Islam, fazer de tudo para encorajar ele, para ele ver as boas coisas do Islam. Mostrar ele sempre a grandeza do Islam, para que ele abrace o Islam. E não quer dizer que devemos forçar a ele entrar o Islam, ou bater a ele até abraçar o Islã. Não, vamos chamar a ele para entrar no Islã. Mesmo se ele não abraçar o Islã, vamos tratar a ele de forma conveniente. Não vamos fazer coisas para prejudicar a ele, transmitir algum mal para ele, enquanto ele não nos fazer mal. E por outro lado, temos aqueles descrentes que nos prejudicam. Quer dizer que esse tratamento dele é diferente. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, que se alguém nos fizer um mal, somos permitidos de retribuir. Tanto aquele que combate o Islã, nós também combatemos a ele. Nós também combatemos a ele. E esse ponto é muito importante porque existem dois extremos. Existem pessoas que dizem, como é o caso dos Khawaris, vou fazer mal a todos os descrentes que a gente encontrar na nossa frente. Isso é errado. O muçulmano convive com o não muçulmano. O profeta sallallahu alaihi wasallam conviveu com os judeus de Madina durante vários tempos, até eles romperem os laços que tinham, ou os acordos que tinham com o profeta sallallahu alaihi wasallam, daí que ele expulsou os judeus. Mas ele sallallahu alaihi wasallam fazia comércio com os judeus e aqueles que não eram muçulmanos que estavam em Madina, desde que eles não prejudicassem o Islã. Quando os judeus começaram a fazer armadilhas para prejudicar o Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam tratou ele de forma diferente, escorraçou a eles de Madina, escorraçou a eles de Madina, combateu outros que combateram o Islã, auxiliando os descrentes contra os muçulmanos. Portanto, o tratamento é diferente. Se você ter alguém, por exemplo, vem alguém na tua frente e quer te fazer um mal, você não vai ficar parado e deixar ele te fazer o mal. Portanto, esse é outro extremo de que outros tentam trazer de que o Islã não tem, não tem jihad. O jihad quer dizer, quer dizer jihad nafs, o esforço pessoal. Tudo isso é má interpretação que vem da metodologia dos mutasawwifa, de que não existe jihad. Para quê também? Vamos lá mostrar uma imagem do Islã bonita, vamos dizer que não existe jihad, para nos deixar em paz, como alguns pensam. Existe jihad sim no Islã, mas é feito de uma forma correta. Não é isso que as pessoas fazem nos dias de hoje, esses grupos que andam a se rebelar contra governantes e tudo mais. Isso não é jihad. Por outro lado, o jihad existe no Islã e permanecerá até no dia da Qiyamah. Mas é feito de forma específica. E não é isso que as pessoas fazem nos dias de hoje. Portanto, a gente não vai nos cobrir quando, como fazem alguns, dizer que não existe jihad no Islã. O jihad que se refere é jihad nafsi, colocar uma árvore para trazer sombra. Isso é que é jihad. O jihad que vem no Islã, no Alcorão e na Sunna, é combate. Mas esse combate é feito de uma forma específica. Não é isso que as pessoas têm na cabeça nos dias de hoje, essas milícias, esses grupos, o que fazem. O Islã combate, mas com regras. E qualquer. O Islã é um sistema completo de vida. E você for a qualquer país, não há nenhum país que não tenha exército. Por que que tem exército? Estão sempre preparados para o combate. E são países que vão dizer que nós somos pacíficos. Todos os países que dizem nós somos pacíficos têm exércitos. Por que que tem esse exército? Quer dizer que existe uma preparação. Em caso haja necessidade para combater, então combate-se. Então, combate-se. Portanto, devemos saber distinguir esses pontos. E é importante isso também, porque existem dois extremos a respeito disso. E Allah subhanahu wa ta'ala, só para terminar, neste versículo, mais à frente disse: Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah subhanahu wa ta'ala descrevendo esses que ele disse que amará a eles, e eles amarão Allah subhanahu wa ta'ala, é que eles, na causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não têm medo de nada. Não têm medo de crítica de ninguém. E esse é um dos graus mais elevados do Iman. Quando a pessoa olha à sua frente, não tem medo de ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala. Essa era O grau de Iman que tinham os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos que vieram depois, daí que conquistaram o mundo todo. Ou as quatro mais importantes partes do mundo foram conquistadas por muçulmanos que não tinham medo de ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto quando o muçulmano coloca no seu coração somente Allah subhanahu wa ta'ala, então ele não tem medo senão de Allah subhanahu wa ta'ala, e esse é um dos grandes graus da fé. Não é um grau que vem de um dia para outro, necessita de a pessoa treinar até chegar a esse ponto. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os servos que Ele ama e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o Islam e nos faça viver e morrer sobre o Islam e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiq, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. سلم تسليما كثيرا.